No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Hoje o nosso tema é muito especial e tenho certeza será uma bênção para você e também para sua família. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Antes de começar o tema, eu queria somente lembrá-los que o nosso programa é um programa não só de TV, mas também de rádio e também de internet. Nós estamos na rede de rádios Novo Tempo. Um abraço para todos os ouvintes da rádio e um abraço para todos os internautas também. E claro, para você, telespectador. Falando em internet, nosso programa está nas principais redes sociais. Eu quero destacar a você o seguinte, você pode colocar arroba Arena do Futuro e aí você entra em qualquer rede social. Mas o destaque está para o Facebook, porque o Facebook tem sido para nós um canal de transmissões. Então, eu estou pregando em algum lugar do Brasil e nós transmitimos os sermões e isso chega a você e a milhares de outras pessoas. Além disso, durante o ano a gente faz algumas lives para justamente responder perguntas, bater um papo, fazer uma oração. É um canal onde a gente pode estreitar um pouco mais, chegar mais perto, é ou não é? E assim crescermos juntos na fé e na esperança. Bem, nosso programa também oferece um estudo bíblico em DVD. É esse aqui, ó. Esse é o DVD A Última Esperança, que foi gravado em 5 países, com destaque para a Terra Santa, em Israel. Eu estive pessoalmente ali nesses lugares gravando. E aqui você vai encontrar imagens e gravações dentro do Rio Jordão, na Via Dolorosa, ali no Monte das Oliveiras, ali no Monte do Calvário, na Tumba de Jesus, também no Getsêmane, em vários lugares que a Bíblia menciona, lugares importantíssimos, sagrados, por onde Cristo andou. Nós temos aqui nesse DVD essas imagens e um estudo bíblico. Vale a pena você adquirir. E para você conseguir esse material de graça, você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com. Aí coloca barra Arena do Futuro e no blog do Arena você clica na imagem do DVD e ali mesmo você faz o seu pedido. E nós enviaremos até a sua casa totalmente grátis. Tá bom? Excelente. Quero mandar um abraço também para todas as pessoas que me recebem nas suas cidades, nos seus estados, nas suas igrejas. Deus abençoe grandemente. Um abraço para todo o pessoal das igrejas evangélicas, um abraço para todos os irmãos das igrejas pentecostais, um abraço para todas as pessoas da Igreja Católica, um abraço para você que frequenta outro tipo de igreja, outras denominações, e um abraço a você que não frequenta nenhuma igreja, a você que diz assim, eu gosto da Novo Tempo e fico na minha casa. Um abraço para você também e que Deus te abençoe no programa de hoje. Agora sim, o nosso tema hoje é o 7º mandamento. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia para o tema de hoje. Eu espero que você tenha a sua Bíblia, porque o tema de hoje é um tema realmente importante, palpitante e que vai mexer com a gente. Vai mexer com todo mundo, porque esse 7º mandamento, que parece ser uma coisa muito simples, mas não é. É algo muito complexo e algo muito maior do que aparentemente possa transparecer. Bom, nós queremos lembrar que essa é uma série sobre os 10 mandamentos e cada programa estamos abordando um mandamento. Lembrando que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai. A Bíblia diz que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. E os mandamentos foram divididos assim. Os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus e os 6 últimos do nosso amor para com o próximo. O 7º mandamento está na segunda tábua como parte do mandamento que se refere ao amor e respeito para com o próximo. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, versículo. Vamos para o versículo 14, que diz assim: não adulterarás. Só isso. Duas palavrinhas. Não adulterarás. Só isso. Agora, é importante que você pare e pense, bom, então esse mandamento não adulterarás, ok, já entendi. É, parece que já entendeu. Só que, na verdade, isso tem uma mensagem que envolve outras esferas da vida, além do ato em si do adultério. Porque esse mandamento é uma proteção para a família. Esse mandamento é uma proteção para os casais. Esse mandamento é uma proteção para a vida espiritual, para a vida moral e para a vida matrimonial. Esse mandamento não é só uma questão de proibição, não faça isso. Esse mandamento é uma mensagem de um Deus de amor que está preocupado com o bem-estar, com a saúde, com a felicidade e com a salvação de cada um de nós. A palavra de Deus, então, começa a ampliar um pouco o assunto e nos leva a um nível de reflexão, a um nível de espiritualidade, estudando esse mandamento, que nós vamos realmente entender o porquê deste mandamento. Bom, o que é adultério do ponto de vista bíblico? Adultério, a expressão já, em si só já responde, mas trazendo exatamente para o contexto aqui, é o seguinte, toda relação sexual com uma pessoa que não é o seu marido e não é a sua esposa, isso se configura adultério. Entendeu ou não? Vou repetir. Toda relação sexual com uma pessoa que não é o seu marido ou não é a sua esposa, isso é adultério. Mesmo que essa pessoa seja a sua namorada ou o seu namorado ou o seu noivo ou a sua noiva, ou a vizinha, ou o vizinho, ou quem quer que seja. Se a pessoa não é o seu marido, não é a sua esposa, não se pode ter relação sexual com ela. Entendeu? Isso se chama adultério. E adultério é pecado. Entendeu? Então o sétimo mandamento é bem claro quando diz, não adulterarás, não cometerás adultério. Ou seja, se você é casado, então seja fiel à sua esposa. Se você é casada, seja fiel ao seu marido. Se você está namorando, seja fiel ao seu namorado ou sua namorada, fiel em todos os sentidos. Fiel no sentido de não ter outra namorada além da sua, de não ter outro namorado além do seu, e fiel também na questão de não avançar o sinal. Ok? Então, o mandamento, ele serve para quem é casado, serve para quem é solteiro, serve para quem está namorando, serve para quem está noivo. Esse mandamento serve para todas as pessoas, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para as crianças, para todos os seres humanos na face da terra. Bem, o mandamento continua. Já está claro para nós o que é adultério. Só que eu queria agora chamar sua atenção para alguns aspectos que estão mais ou menos paralelos ou próximos a esse ato, ou a praticá-lo ou não praticá-lo. Observemos algumas coisas. Você sabe que, muitas vezes, quando a gente se concentra numa cena ou se concentra numa determinada coisa, essa concentração, essa observação pode gerar em nós um desejo maior ou menor. Esse é o propósito das propagandas. Quando você liga a televisão ou vai à internet, você vai perceber que tem muitas propagandas. Qual é o propósito das propagandas? É dar uma mensagem. Essa mensagem vai produzir em você um certo desejo e você acaba partindo para ação e acaba comprando ou adquirindo tal produto. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com aquilo que os olhos da gente veem e com aquilo que as nossas mãos tocam e aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo. Alguns cuidados são importantes. Por quê? Porque se você diz assim, não, isso não tem nada a ver, não importa, eu consigo me controlar, não é bem assim, e você confia demasiadamente em você mesmo, você pode estar exposto a uma tentação na qual você não vai resistir. Então, nós aconselhamos, com base na Bíblia, a você tomar alguns cuidados. E esses cuidados irão proteger você de uma transgressão, de um pecado, de um adultério ou de alguma outra coisa do gênero. Entendeu? Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada, ela trata desse assunto quando fala assim, se os seus olhos te fazem pecar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz pecar, corta. Já leu esse texto? Mateus capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, trata um pouco desse assunto. O que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer o seguinte: não permita que os seus olhos, que as suas mãos, que os seus ouvidos, que os seus pés levem você a tropeçar. Então nós temos que, muitas vezes, fugir de certos ambientes e de certas situações. Você lembra em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, quando Deus cria Adão e Eva? Deus fala assim para Adão e Eva: ó, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, de todos os frutos que estão aqui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, disse Deus: não coma, não toque, não chegue perto. E Adão e Eva chegaram perto, tocaram e comeram. Então, Deus estava querendo proteger o casal, dizendo: não se aproxime dessa árvore, não toque nessa árvore, não converse com ninguém aqui, para que vocês não caiam em pecado. Então, Adão e Eva se separaram por um instante, a Eva foi andar sozinha, e de repente ela se viu diante da árvore, a serpente ali estava, o inimigo usou a serpente, e de maneira suave, de maneira sutil, de maneira diabólica, o inimigo foi envolvendo a Eva, envolvendo, e daqui a pouco a Eva já tinha caído na tentação e havia comido do fruto que não deveria comer. Depois o Adão também comeu do mesmo fruto e o pecado entrou na face da terra. Então, alguns cuidados que devemos ter, tá bom? Vou lhe falar agora. Cuidado número 1, você deveria fugir de certas cenas sensuais. Por exemplo, o que você vê na internet? Cuidado com aquilo que você está vendo na internet. Cenas de sexo, cenas de sensualidade, porque esse tipo de situação vai estimular em você os desejos sexuais. Você tem que fugir de certas revistas, se é que ainda alguém usa a revista, não é? Porque hoje com a internet quase não se usa mais o papel em si, embora ainda exista. Então cuidado com revistas de pornografias e cuidado com sites pornográficos. Cuidado também com filmes pornográficos. Cuidado com séries, com algum tipo de novela, algum tipo de filmagem que tenha cenas de sensualidade e pornografia. Porque você pode não perceber, mas esse tipo de coisa vai mexendo aos pouquinhos com os seus sentimentos e vai mexendo com os seus pensamentos. E quando você menos espera, você está fazendo coisas que você não faria. Você está envolvido numa cena que você não estaria. É que o meio influencia as pessoas. Aquilo que você vê muito, que você ouve muito, que você está focado muito, aquilo acaba mexendo com os seus pensamentos, com o seu coração, com a sua vida, e sem você perceber, você acaba praticando certos atos, que são atos ou cenas que você está habituado a ver, a tocar, a ouvir e a sentir. Por isso, é importante fugir de certos quadros, de certas cenas, de certas situações. Se você, por exemplo, é uma pessoa casada, evite estar a sós com outra pessoa, ou seja, outra mulher ou outro homem. Você tem que evitar estar a sós com outra pessoa do sexo oposto. Por quê? Porque às vezes pode não acontecer nada, mas pode acontecer. Então, é bom a gente tomar cuidado. A Bíblia diz assim: vigiai e orai, para não cair em tentação. Esse vigiai e orai é fundamental, é importantíssimo para a nossa vida espiritual e para a nossa vida matrimonial também. Quando você olha aqui para Mateus capítulo 5, por exemplo, o capítulo 5 quase todo ele trata desse assunto. Mas eu quero destacar especialmente o verso 27 em diante. Olha só, Mateus 5, de 27 em diante. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ouviu isso? Aquele que olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Como é que é isso? Você não deitou com a mulher ou com o homem? Como é que já adulterou com ela? É muito simples. O pecado, ele vem antes do ato praticado. Vou dar algum exemplo. O ladrão. O ladrão, ele passa numa loja, ele vê uma vitrine e ali tem relógios, tem joias, tem coisas caras. Ele olha, para, fica observando a vitrine, olhando os objetos e ele planeja roubar. Diz assim, vou roubar esse relógio. Planejou, decidiu. Então ele entra lá, disfarçadamente, pega o relógio, segura o relógio na mão, está pronto para sair. Quando ele segura o relógio na mão, pronto para sair, aparece o dono ou o gerente e diz assim, pois não, senhor, deseja alguma coisa? E ele diz assim, oh, que relógio bonito, quanto custa? Ah, custa R$500, por exemplo, custa R$500. Aí ele fala assim, ah, ok, está muito caro para mim, hoje eu não vou levar. E ele devolve. Pergunto, ele pecou ou não pecou? O que você acha? Bom, ele não levou o relógio. Mas por que não levou? Porque não teve a oportunidade. Mas no coração dele já estava decidido. Você sabe onde é que começa o pecado? É no coração. Antes de uma pessoa cometer o pecado em si, ele planeja, ele cobiça, ele deseja. Adultério é assim. Ninguém vai chegar assim para uma mulher e falar assim, oi, vamos adulterar hoje? Não é assim. Ou a mulher vai chegar para um cara, um camarada e falar assim, e aí, vamos adulterar hoje? Ou seja, a coisa não funciona assim. Começa com um olhar, começa com uma paquera, começa com uma concentração maior, um diálogo maior, uma aproximação maior, e vai tendo uma certa intimidade, e vai um pouquinho mais de intimidade, e vai um pouquinho mais. Ou seja, a pessoa começa com a cobiça, com o desejo, vai alimentando isso no coração e finalmente parte para a ação. É o que Jesus está dizendo. Ele fala assim, eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Então, para os homens, talvez você não adulterou, mas para Deus, sim. Entendeu? Por isso, tem que evitar certas situações, para não quebrar o sétimo mandamento. Agora, o texto continua, veja o verso 29. Estou em Mateus 5, 29. Diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Viu isso? Aqui fala se o teu olho direito te faz tropeçar. O que é isso? Tá assim de adolescentes, meninas e meninos, que estão concentrados com um olhão desse tamanho nas cenas de sensualidade. Já ouviu falar de nudes? Já ouviu falar, não é? Hoje é muito comum entre jovens e adolescentes, e até entre marmanjo também, através do celular, mandar fotos, mandar vídeos de nudez. Isso tornou-se algo muito comum. Você liga a televisão e você vê os programas de televisão falando sobre isso como se fosse algo natural. Algo natural. Tem programas, não só da Globo, como também da Record, como também do SBT, como também outros canais, programas que tratam disso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu vi um dia desses uma entrevista em que uma conselheira, uma sexóloga, algo assim, aconselhava os jovens. E ela dizia assim, não, masturbação é normal, entendeu? Sexo oral é normal, sexo anal, depende do parceiro, depende do momento, depende não sei do quê. E ela vai dando orientações para os adolescentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. De acordo com a Bíblia, o sexo foi criado por Deus. E o sexo criado por Deus é para o bem do casal, é para o bem da família. Foi Deus quem fez tudo isso. Só que o diabo, ele desvirtuou o que Deus fez. A relação sexual é abençoada por Deus. Dentro do contexto bíblico, dentro do casamento. Quando você sai fora desse princípio, o que é uma bênção pode se tornar uma maldição. Então, Deus criou a relação sexual entre homem e mulher. Só que as pessoas, elas estão indo além daquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque as pessoas não têm Jesus no coração. E quando a pessoa não tem Jesus no coração, ela não tem domínio próprio, não tem controle. E parte para ações que nós chamamos de bestialidades. Ela parte para ações animalescas. E aí a gente vê cenas, por exemplo, ou ideias, por exemplo, ou ideologias, por exemplo, em que as pessoas acham normal ter relação anal. E a relação anal não está correto. Isso não é de acordo com a Bíblia. Isso também é uma quebra de um princípio. E a mesma coisa se aplica para sexo oral. É importante você observar esse detalhe. E aí vem muitas pessoas que se dizem conselheiros sexuais, que falam, não, a masturbação é para a pessoa conhecer o corpo, não sei o quê. Ei, vamos e venhamos. Ó, esse aqui é irmão desse aqui. Ninguém precisa disso para poder se conhecer. O ideal mesmo, e o bíblico, que a Bíblia diz, é que o jovem, menino e menina, se preserve para o casamento. Não tenha relação sexual antes do casamento. Não faça sexo antes do casamento. Não se masturbe. Não faça sexo oral. Não faça sexo anal. Não faça sexo grupal. Não faça nada disso. Concentre-se em Deus. Busque a Deus. Leia a Bíblia. Seja fiel. E Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. O diabo está levando os jovens e os adultos a uma desvirtuação total da relação sexual. E isso não é da vontade de Deus. Lembre-se que Sodoma e Gomorra foram destruídas. E uma das razões da destruição de Sodoma e Gomorra foi justamente esse desequilíbrio, descontrole na questão da intimidade sexual. E tem mais. A Bíblia Sagrada não apoia a relação homossexual. A relação de dois homens ou de duas mulheres. A Bíblia Sagrada não apoia isso. Nós respeitamos os homossexuais. Nós respeitamos as pessoas que têm outras ideias e outro estilo de vida. Mas, biblicamente falando, Deus não apoia. Você pode falar o que você quiser, não apoia. Na Bíblia não tem isso. Ou seja, a relação íntima é de um homem e de uma mulher. Não de dois homens, não de duas mulheres. Entendeu? É isso que diz a palavra de Deus. E com isso, eu não estou desrespeitando ninguém. Estou dizendo que todo mundo deve ser respeitado. Mas, biblicamente falando, é assim que funciona. É assim que está escrito aqui. Entendeu? É isso aí. É, mas o mandamento, meu amigo, dá espaço para muitas outras coisas, para você analisar muito mais. Veja, por exemplo, aqui o verso 29. Versículo 30. Mateus 5, 30. Fala assim, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta a tua mão. O que você anda fazendo com a mão, hein? Hã? E no verso 29, e os teus olhos? Estão focados em quem? Aonde? Cuidado com os olhos e cuidado com a mão. Tem uma musiquinha de criança na igreja que fala assim, cuidado mãozinha no que toca e cuidado olhinho no que vê. É uma musiquinha inocente, pura, mas é uma verdade, tá? Cuidado mãozinha onde toca, cuidado olhinho onde vê e cuidado pezinho onde você pisa. Muito cuidado. Por quê? Porque Deus é um Deus santo. E Ele quer que você seja feliz. E esse tipo de transgressão, esse tipo de invasão daquilo que é puro, vai tirando de você o princípio da felicidade. E sem você perceber, você acaba caindo no engodo, caindo numa armadilha, caindo numa arapuca. O texto aqui, capítulo 5 de Mateus, e o verso 31 diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Resumindo, você que é casado, você que é casada, deve atender a sua esposa na questão do amor, na questão da relação sexual, e você não deve empurrar sua mulher para o adultério, empurrar o seu marido para o adultério. Atenda bem o seu marido, atenda bem a sua esposa, para que ele ou para que ela não seja jogado para práticas de adultérios. Por quê? Porque o cônjuge não está atendendo corretamente. Deu para você entender? Olha, eu não falei nem 70% do que significa não adulterarás. Porque esse mandamento é um mandamento extremamente importante, tem características profundas e nos dias de hoje a coisa está feia, meu amigo. A coisa está feia, está ou não está? Está feia, mas Deus é grande, Deus é maior e Deus pode transformar a maldição numa bênção. Vem para cá, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no meu sofá. Vem para cá, senta comigo, vamos bater um papinho aqui. Chega mais perto, pode chegar. Não importa, pode chegar mais perto. Eu quero dizer uma coisa bem clara para você. Jesus ama você. Você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser solteiro, pode ser solteira, pode ser viúvo, divorciado, você pode ter tido 3, 4, 5, 10 relacionamentos, você pode ser homossexual, você pode ser travesti, você pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa. Jesus ama você. Põe isso na tua cabeça. Você é precioso, é preciosa para Jesus. Isso é uma coisa, ponto. Outra coisa, não é porque Jesus ama você que Ele concorda com tudo que você faz. Não é porque Jesus ama você que Ele vai assinar embaixo das suas práticas, das suas relações, das suas decisões. O fato de Jesus amar você não significa que ele aprova ou que ele aprove tudo o que você faz. Então, a pergunta não é se Jesus ama você. Ele ama você. A pergunta é outra. É se você ama Jesus. É se você ama de verdade a Jesus. Essa é a pergunta. E aí, se você me responder essa pergunta, eu te mostro um texto da Bíblia, que está aqui em João 14, verso 15. Se você ama Jesus, Jesus ama você. Você ama Jesus? Olha só, João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entendeu ou não? Se você ama Jesus, obedeça os mandamentos dele. E não pratique adultério. Seja fiel aos princípios da palavra de Deus. Você vai ser feliz, você vai ser abençoado, abençoada e vai se preparar para a vida eterna, para a volta de Cristo. Amém? Deu para você entender? Bom, se você entendeu isso aí, agora eu quero fazer um apelo para você. Não importa por onde você andou. Não importa se você foi longe demais. Não importa se você se sujou na lama desse mundo. Não importa se você traiu ou foi traído. Hoje, você pode começar uma nova vida. Hoje, você pode perdoar e ser perdoado. Hoje, você pode recomeçar. Hoje, você pode dar a volta por cima no nome de Jesus. Jesus perdoa você. Jesus reconcilia você. Jesus te dá um novo coração. Jesus muda seus pensamentos. Ele muda seus gostos. Ele muda suas vontades. Ele muda seus desejos. Se você permitir, Jesus vai entrar no seu coração e vai fazer uma limpeza, uma faxina, uma purificação. E você vai começar hoje uma vida nova. Eu já vi Deus fazer isso. Eu tenho visto Deus fazer isso na vida de muitas pessoas. Mas é preciso que você queira, que você aceite, que você tome uma decisão. E aí? Está disposto ou disposta a recomeçar, a receber o perdão e a ser purificado por Jesus hoje? Se você está disposto ou disposta, eu vou orar por você. E depois da oração, entre nesse site aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, procure uma igreja adventista, vá até lá e diga que você é meu convidado especial. Você vai ser muito bem recebido e você vai ser atendido através de orientações e estudos bíblicos. Tá bom? Maravilha, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje meditamos em Tua Palavra. Abençoa, Senhor, cada pessoa que acompanhou o programa até agora. Ajuda para que essa pessoa seja fiel. Que ela receba agora, Senhor, a bênção do Senhor, para que ela comece hoje uma vida nova. Eu a entrego nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Você ouviu a Arena do Futuro.